Terça-feira, dia 28 do 2. Agora são 19 alguma coisinha. Estamos começando mais um programa...
Bora que bora, cast!
É, galera. A gente tá ficando já bem ensaiado o negócio aqui, hein? O negócio tá ficando bom. Galera, essa é mais uma semana que o nosso Deus nos deu para nós fazermos a diferença. Hoje, último dia do mês. Você já pensou quais serão os seus planos para o mês de março? É um dia para você refletir aí, a partir de amanhã, um novo mês para que você possa fazer a diferença. E, como sempre, os meus amigos e companheiros de mesa, ao meu lado esquerdo, que na verdade é o seu lado direito da tela, o homem... que está sem microfone, mas ele vai falar alto para dar pelo menos um joinha para vocês. DJ, pouca ideia. Dá uma assinadinha pro nosso público aí, DJ.
Boa noite, boa noite.
É. Ao meu lado, do seu lado esquerdo da tela, Fábio Cavalcante. Meu irmão, 28 de fevereiro. Passa rápido, hein, cara?
Passa muito rápido, cara. Boa noite para todo mundo aí também.
E como sempre, vamos começar o nosso programa. Temos um entrevistado aqui de peso hoje, que eu tenho certeza, cara, que se você não der risada hoje é porque você não tem amor no coração, velho. Te juro por Deus. Aguarde só um momentinho que você já vai saber o nosso entrevistado de hoje. Antes disso, olha o recadinho que o nosso anunciante tem para te passar. Roda aí, produção.
Vistoria Brasil Osasco. Uma empresa com 10 anos de atuação na cidade de Osasco e região. Oferecemos os serviços: vistoria cautelar, uma análise de toda a parte estrutural, buscando se possíveis colisões e danos na estrutura do veículo. Neste serviço também é analisado gravações de motor, chassis, câmbio, etiquetas e gravações de vidros. Também oferecemos o serviço de laudo de transferência, onde se é observado o funcionamento de buzina, faróis, piscas, desgaste de pneus, entre outros. Contamos com ambiente confortável e climatizado para o nosso cliente.
Essa é a Vistoria Brasil, a melhor loja de laudo cautelar aqui da região. Pode procurar o Jefferson Freitas, fala que você assistiu esse vídeo aqui no Bora Que Bora Cast, que você vai ter um atendimento ao do que você merece. Vistoria Brasil. E o nosso amigo Fábio Cavalcante também tem um recado para passar para você. Fala aí, Fabião.
Opa, tem um recadinho aqui para você que quer uma caneca personalizada, uma caneca com a melhor grafia, com o seu logo, com a sua identidade visual. Se você quiser uma caneca igual a essa, basta você entrar em contato com a Bankai Mugs no Instagram, Bankai_Mug, ou pelos telefones que estão aparecendo aí na sua tela.
Bankai Mugs, pode procurar o meu amigo Luciano. Pode falar que você assistiu esse vídeo aqui, que você vai ter o melhor atendimento também. E vai ter uma caneca top, personalizada, olha, muito top mesmo. Sem muitas delongas, agora que passamos os nossos anunciantes, eu tenho que... falar um pouquinho do nosso convidado. Cara, se você tá terminando aí O mês de fevereiro, meio murcho, tristonho. Pode ter certeza que depois que você assistir esse programa, você vai iniciar o mês de março mais alegre. Fala pro pessoal o porquê, Fábio. Anuncia o nosso entrevistado de hoje.
O nosso entrevistado é aquele cara que dá um show. Ele é o show, né? Na verdade. É uma pessoa que vai te fazer rir, que vai trazer para você alegria. Tenho certeza disso. Estamos aqui com um comediante e designer, Bruno Ferreira.
Ahô, Bruno! Olha o homem aí, ó. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bruno Ferreira, esse é o homem. Pouca ideia com ele.
Ele que falou. Ele que não falou.
Ele é um homem de poucas palavras. Brunão, que honra você aqui. Cara, de antemão, eu tenho muito a te agradecer por você nos atender de pronto. Pra quem não sabe, galera, a gente até chegou a subir nas nossas redes sociais. Nós tínhamos um outro convidado pro dia de hoje, mas por alguns imprevistos, ele precisou desmarcar a entrevista. Ontem, cara, é uma coisa, ontem, segunda-feira, na correria, Bruno, tal, você consegue vir, cara, gravar com a gente? Meu, o cara veio, foi solícito ali de pronto. Cara, eu tenho muito a te agradecer por você ter tirado um tempinho na sua agenda aí. Deve ser bem corrida para estar aqui no nosso podcast.
Bem, meu irmão, corrida seja, e concorrida, né?
Seja muito bem-vindo ao Bora Que Bora Cast. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é o Bruno Ferreira?
Não, primeiro eu que agradeço vocês por ter me convidado aí, né? Nessa terça-feira à noite, nessa terça-feira chuvosa, garoa ou tá calor?
É, cara, tá um dos três. Aqui dentro do estúdio não dá pra ver lá fora, né? É complica.
Não,
terça-feira. São Paulo faz todas as estações.
Todas as estações só. No mesmo dia. Tava calor, depois dá uma garoa, é isso mesmo. E não, eu que queria agradecer vocês do Bora Que Bora Cast por ter me convidado pra gente falar um pouco da carreira, das coisas, falar um pouco de humor, falar sobre o programa. Estou totalmente lisonjeado de vir aqui. Bem bacana conhecer a rede aí também. Nossa, bem, bem legal. Estou lisonjeado já, gente. E eu estou aqui, pô, pra conversar com vocês. Vamos lá.
Para o nosso público da Rede Smart de Comunicação, Brunão. Quem é o Bruno? Onde você cresceu? Onde você mora?
Onde vive?
Onde vive? Onde come? O que come, quero dizer. Brunão, se apresente para o nosso público.
Vamos lá, sou o Bruno, sou comediante stand-up, fazem 8 anos, também sou designer, né? Trabalho com design faz um tempo já. Eu comecei na comédia até por conta disso. Eu era designer faz bastante tempo e eu dava aula. Comecei a dar aula numa faculdade. Dei aula numa faculdade aqui da região até, né? Dei aula na Fundação Bradesco, que é aqui em Osasco. Dei aula na Estácio também, que é em Carapicuíba. E eu fui estudar como melhorar o jeito de você se comunicar fazendo humor. Eu fui estudar humor. Vi vários livros e tal. De repente eu tava totalmente envolvido com a comédia. E daí eu comecei, porque comédia tem técnicas também, né? É igual todo que nem você toca algum instrumento? Vocês tocam algum instrumento?
Eu arranho o violão, cara, mas bem pouco.
Então, violão, você vai tocar se eu pegar e chegar em você, Gessé, daqui 2 anos você vai tocar violão na orquestra tal, tal, tal. Daí você, se você treinar de hoje até daqui a data que eu te falei, daqui 2 anos, você vai conseguir tocar. Porque você vai treinar pra fazer isso, né? E a comédia é igual comédia, igual criatividade, você aprende, né? Aí as pessoas falam que é dom e tal, mas não é. Tem gente que tem mais aptidão para as coisas, né? Aptidão, a pessoa já é um pouco mais desenvolvida por natureza, mas mesmo assim ela evolui, né? Ela evolui com técnica, com exercício, com fazendo ali sempre. Então, eu sou comediante faz 7 anos, comecei lá atrás, tinha um grupo aqui em Carapicuíba, né, que se chamava Stand AP, porque a gente fazia comédia dentro do AP, um trocadilho bem, daí eu comecei nesse grupo, que tipo, foi meio pioneiro, há 7 anos atrás, 2015, foi pioneiro em Carapicuíba, não tinha grupo de comédia em Carapicuíba na época, e a gente começou a organizar os shows lá. E daí começamos a chamar convidados, daí veio a galera, começou a vir a galera mais que já tava mais na hype, galera da Praça é Nossa, começaram a se envolver no, nos nossos projetos, vindo em teatro com a gente e tal. Daí depois disso, eu comecei a me organizar para fazer shows mais fora, daí comecei a fazer show em vários outros lugares de São Paulo. E foi evoluindo, né? Daí faz já 7 anos já que eu tô nisso. 7 anos.
Cara, que top, velho. E você cresceu em Carapicuíba mesmo?
Cresci em Carapicuíba. Eu não nasci em São Paulo, mas ali pro centro, mas eu... Minha família, minha mãe, meu pai é de Carapicuíba. 20 anos morando ali em Carapicuíba. E tô vivo ainda, isso que é bom.
Isso é bom.
É, Carol, pra quem eu sempre não... falo no show, cara, quem acha que Carapicuíba é perigoso? Daí eu falo pro pessoal levantar a mão, né? Quem acha que Carapicuíba é perigoso, levanta a mão. Daí eu falo, quem não acha, são os perigosos de Carapicuíba.
Não, é aquela coisa, uma cidade vai empurrando pra outra,
ah,
né?
Sim, sim.
Você vê que Osasco empurra pra Carapicuíba e Carapicuíba empurra pra quem hoje em dia?
Pra Itapevi.
Itapevi. E agora? E aí?
Não, da Itapevi acaba o mundo. Se a terra fosse plana, acabava lá, né? Não tem mais.
É engraçado que ninguém empurra pra Alphaville, né?
Alphaville...
Caraca, velho.
Não, quando você chega em Carapicuíba, tem uma placa assim, escrito assim: Carapicuíba é do Senhor Jesus. Tem uma placa. Daí eu, como comediante, fico olhando aquela placa e falo: nossa, imagina, vocês três. Tá Deus aqui trampando. Deus trampando. Daí ele fala: nossa, 25 de dezembro. Ele olha pro lado assim: Maria, o que, que eu vou dar pra menino Jesus de presente?
Carapicuíba.
E deu Carapicuíba pra ele, tinha uma família do lado, pouca ideia.
Barueri no mínimo, né?
Do Boa. Lado, tava do lado ali.
Mas, cara, você falou que mora quantos anos em Carapicuíba?
Não, eu morei 20 anos lá, agora eu tô na cidade do lado, em Cotia ali.
Ah, top. Porque...
Morei mais de 20 anos.
Essa última gestão que tá lá tem feito um bom trabalho, né?
Não, evoluiu. Bastante, a gente cara. Brinca assim, mas as cidades metropolitanas aqui, Osasco, Carapicuíba... próprio Itapevi que a gente tá falando, são cidades todas evoluídas já.
É, eu tive a oportunidade de... Quando eu trabalhava num jornal local aqui da cidade, eu entrevistei o Marcos Neves em algumas oportunidades. Quando ele inaugurou o terminal de ônibus lá.
Ah, tá, o terminal no centro ali, né?
Tava no dia. Aí teve um outro dia também que ele reuniu a população no ginásio que tem lá pra... falar dos planos de governo Seninha dele, ali, né? Seninha. Eu entrevistei ele nessa outra oportunidade também, foi bem legal, cara. Marcos Neves, ele é bem receptivo.
Sim, assim, sim. Pra... Mas é fama, né? O pessoal brinca só.
Inclusive,
só
pegando o gancho, Brunão, faço convite ao senhor prefeito. Prefeito Marcos Neves de Carapicuíba. A cadeira do Bora Que Bora Cast está aqui à disposição do senhor. Convidamos o senhor aí para uma entrevista. Pode ter certeza que eu vou tentar fazer esse corte chegar no senhor aí. Pode ter certeza.
Já corta e já
manda. Eu fui duas vezes para Carapicuíba, cara. Eu lembro, uma vez eu fui para Carapicuíba visitar um amigo, inclusive, que eu fui para lá. E a segunda vez que eu fui foi que um outro amigo me levou, que tinha um barzinho lá. Então, te juro que quando a gente
tava indo,
eu achei que era golpe do Pix. É, porque quando a gente começou a entrar em Carapicuíba, eu falei, não, cara, não é.
Não é.
Não, cara, tem barzinho aqui.
Mas você acredita, eu não me sinto inseguro, eu sou Uber, né?
Sim.
E eu costumo trabalhar mais no horário noturno. Antes eu falava, eu costumo trabalhar na noite, os caras levar por trás.
Sim,
aqui,
sim.
Né? É. Eu trabalho
na noite.
É,
aí você já imagina agora, um cara dançando no polidense.
Você imagina que o cara trabalha na noite e faz programa.
Sim, sim.
O cara Lascou. Trabalha na noite e faz programa, então.
Mas quando eu pego uma corrida noturna aí pra Carapicuíba, depois da meia-noite, meu, eu não sinto insegurança nenhuma. Eu vou lá de boa. Levo e já pego o rodonel, corro.
Então, igual a gente falou, quem não acha perigoso, são os perigosos.
Rapaz, coitado de mim.
Mas você é da onde?
Eu sou aqui do lado de Osasco mesmo.
Qual bairro?
Cara, nascido e criado aqui, nesse bairro, Munhoz Júnior.
Munhoz é perigoso também.
Já tá tranquilo, né?
Não,
já conhece.
É Munhoz Júnior.
Bate um radinho, né?
Eu já vim aqui pra
Munhoz Júnior. É o único bairro que nada mais, nada menos teve a maior chacina do estado de São
Paulo. Sério?
Respeitosamente falando isso.
Não, sim. É, eu já vim pro Munhoz, já. Eu nunca tinha vindo aqui perto, mas eu já vim uma vez aqui.
Infelizmente foi aqui o palco da maior atrocidade do estado de
Caramba.
São Paulo. Foi aqui, cara.
Tirando o
cara. 18 mortes em uma noite, cara.
Caramba.
Terrível. Lembra desse episódio aí, ô Walter?
Eu já passei umas vezes aqui, eu tava num porta-mala de um Monza.
E você... até a produção deu risada, velho.
Não deu pra ver muito o bairro.
Rapaz, eu lembrei do Bira agora.
Ai, cara. É brincadeira. Não era Monza, era um Chevette.
Eu ia até perguntar, falar, rapaz, mas como é que você sabia que você tava passando aqui dentro do porta-mala?
É pelos quebra-mola, né?
Era muito buraco.
Hoje em dia você veio. Eu
tava pulando dentro do carro.
É, então, hoje ele relembrou que veio.
É,
aqui,
só, né? Golpe do Pix, cara. Só
é pelo golpe do Pix, golpe do Pix.
Brunão, cara, aí quando você começou a estudar, que você falou, não, eu vou dar uma arriscada. Você começou a arriscar com a família primeiro, fazer um stand-up interno ali com a família?
Não. A gente, quando você tá na. A comédia, ela não. Principalmente a profissional, né? Cara, na época da escola eu conhecia muita gente que era muito mais engraçado. Só que é totalmente diferente você subir no palco e fazer pessoas rir que
nunca
não...
Te viram,
que né? Nunca te viram, que não te conhecem, que não sabem nada. Então tem técnicas, tem várias técnicas, né? Daí você
cara,
várias técnicas.
E eu imaginando que os caras tinham um dom mesmo. Caramba, como
não,
um cara
tem
consegue?
Nada, tem nada.
Porque, assim, a minha outra profissão, além de jornalista, eu sou técnico de segurança do trabalho. Então, é praxe da profissão.
Você é segurança, faz programa e trabalha à noite.
Pois é. Caramba, aqui é multiuso.
Tá na... Ele começa tá na segurança, ali, né? Entra pra dentro, faz o programa.
Técnica em segurança do trabalho.
Sim,
não,
sim.
Eu já trabalhei como segurança privada também.
Cara, é meio
mas,
aqui.
Então, aí você tem que falar pra muita gente, claro. Também, dando palestras. Então, cara... É difícil você arrancar a risada do povo, velho. Ainda mais quando o povo tá apreensivo ali e tal. Pra você tentar fazer uma brincadeira pra arrancar. E eu achava que... É técnica, né, velho? Mas
segurança,
eu achava que era mais bom, cara.
Eu vi um stand-up uma vez que eu gostei da técnica da...
Segurança do trabalho era a CIPA?
Sim, é o que forma.
Então, já dei várias palestras com humor na CIPA.
Top.
Na
CIPA. É top.
A técnica, a massinha mais legal que eu vi que um comediante usou, até no palco, ele subiu no palco, né? Ninguém conhecia. E ele começou a contar uma piada, ninguém riu. Aí ele sacou uma arma.
E falou.
E aí as pessoas riram, cara. Achei legal, assim. Tipo...
Fui no Munhoz. Não, uma vez eu fui dar stand-up na CIPA, né? Eu fui falar pra eles, nossa, gente, eu fui pesquisar. Tava dentro da empresa, né? Era uma gráfica ainda. Eu fui. Falei, desci lá na galera que tava na produção. Eu falei pra eles, vocês sabem o que é CIPA? Daí o pessoal pegou, olhou pra mim e falou, CIPA é tipo quando você tá querendo induzir a pessoa. Eu falei, como assim induzir a pessoa?
Meu Deus.
Eu falei, como assim induzir? Me explica. Ah, tipo assim, quando você quer que a pessoa saiba alguma coisa, mas se pá, ela não sabe nada. Daí eu falei... Eu falei, não é isso não, pô.
Você lembra o que é CIPA?
CIPA é...
Se ele fez a lição de casa, vamos lá.
CIPA é... CIPA. Não, você tem segurança de trabalho, conta
Comissão
aí pra nós.
Interna de Prevenção
US.
De Acidentes.
E o S?
É com C, pô.
Não, mas tem CIPA com S também.
Não, com S é CIPA mesmo.
Viu?
Tá vendo?
Tem a CIPA com C e com S.
Não, eu conheço a com C só, pô. É o que tá na NR, ó.
Tá vendo? Não fiz a lição de casa direito.
Olha. Cara... Então, aí como que foi? A sua primeira experiência foi nesse esquema de CIPA ou...
Não. Eu,
como que iniciou
como
ali?
Como iniciou foi assim, eu falei, eu era professor já de faculdade, já dava aula. Daí eu fui fazer um curso sobre criatividade. É, que nem o pessoal também fala que criatividade é dom e tal, e na área de design a gente tem matéria sobre criatividade.
Caramba, cara. Olha
que jeito de estudar, o jeito de você... É conseguir bagagem cultural, você anotando e colocando coisas, fazendo brainstorming, aquela tempestade de ideias e tal. Então tem vários jeitos de você conseguir ser mais criativo. E eu fui fazer um curso de uma pessoa que era especialista em criatividade. E o cara que dava aula, ele era humorista também. Ele é o Murilo Gun, não sei se você já ouviu falar. Murilo Gann, ele é especialista em criatividade e eu fui fazer o curso com ele. E eu lembro que na época a gente tinha várias... Eu conversava com ele e tal por conta do curso e ele falou, nossa, você tem um jeito de comediante também. Daí eu falei, não, mas nada a ver. Daí ele falou, não, eu sou comediante, eu sei e tal. Daí ele falou, estuda esses livros aqui que vai te ajudar, você é professor, vai te ajudar nas aulas também, porque você consegue mais risadas das pessoas também na hora de passar um conhecimento. E isso engaja, o humor acaba engajando também, né? Aquela palestra lá que tá todo meio com sono, você manda as piadas, as pessoas acordam.
Verdade.
E na aula também. Daí eu comecei a usar essas técnicas nas aulas. Daí comecei a usar as técnicas nas aulas. Daí quando terminou o curso, a gente foi assistir um... O curso terminou, daí a gente foi assistir um show num antigo... o nome era Picadeiro, que virou Ronda Hall, agora nem tem mais, é um lugar que tinha shows Honda de comédia
Hall,
e tal.
Eu cheguei aí no Ronda Hall.
Então era Ronda Hall. Daí o Murilo Gani pegou e fez um show lá. Daí a gente chegou, foi eu, a minha esposa na época, uma amiga nossa, mais um casal, a gente chegou atrasado. Tava mó chuva, a gente chegou atrasado no show. E você chega atrasado no show de stand-up, você vira foco, porque... E eu nem sabia, eu cheguei...
Olha, já é uma boa. Daqui a pouco você conta sua história, mas deixa o Bruno terminar.
Não, eu cheguei atrasado, daí o comediante já falou, de onde vocês são, tal? Daí eu falei, Carapicuíba. Daí ele, você chegou atrasado, vocês são de Carapicuíba. Daí eu falei, não, é por causa da chuva. Daí ele, chuva, essa é a pior desculpa, não sei o que. Daí começaram a zoar, brincaram pra caramba. Foi mó legal o show. Daí no final... Um dos comediantes desceu, eu lembro quem foi, era o MC Maloca, depois se vocês quiserem procura aí.
Conheço, pô.
Ele desceu do palco, daí a gente foi tirar foto com ele, daí ele falou, e lá em Carapicuíba, não tem show lá não, tal? Não é vocês que... Você é da turma do Murilo Gann lá, tal, que era o show meio que em pró a galera do Murilo Gann, do curso de criatividade. Daí eu falei, não tem show lá em Carapicuíba. Daí ele falou, mas você não é do curso de criatividade aí? Vai lá fazer o show lá em Carapicuíba, chama nós. Daí eu saí com isso, com essa pulga atrás da orelha. Daí na hora que eu saí do show, daí eu falei, nossa, eu tô estudando já humor, já fazia quase um mês e pouco. E o cara falou, por que você não faz lá? Cara, porque não tinha. Daí eu morava num apartamento, daí a gente...
Começou nesse AP no
Então, daí a gente pegou e falou, vamos fazer um show no AP. Chamamos mais uma galera que tinha mais a ver, assim, e fizemos... E foi assim, minha primeira vez que eu fiz stand-up. Fizemos um show dentro do salão de festas do meu apartamento. Eu aluguei o salão e falei, ó, daqui 30 dias vai ter um show e a gente tem que arranjar as pessoas pra fazer. E ainda a gente comprou R$5 só pra pagar o salão. E deu 120 pessoas lá.
Caramba,
que
lotou,
top,
cara.
É, cabia 100 e deu 120. Lotou muito e...
Lotou bastante.
É, beleza, daí teve o show. Foi legal. Cada um fez 8 minutos, né? Tava em 7 pessoas. Ninguém tinha feito. Ninguém. Hoje ninguém faz mais. Só eu que faço. A galera parou. Mas ninguém tinha feito. Daí acabou o show. Daí tinha uma pessoa lá que ela tinha um restaurante. Daí ela pegou e chamou a gente pra fazer o show no restaurante. Daí já ficou 4 meses já fazendo no restaurante. No mesmo, tipo, nós fizemos o primeiro, daí na sequência, na outra semana, a gente tava fazendo o restaurante já dele. Fazendo shows de stand-up. Foi assim que começou.
Tem um restaurante que tem show de stand-up. Não sei se você já teve a oportunidade de se apresentar lá, ali do lado da Ponte Metálica, em Osasco.
Eu já fiz ali, já também.
Tem um restaurante ali que eu já fui assistir os stand-up lá. Cara, só pra não cair no esquecimento, conta aí a sua história, que você sentou na fila da frente ali também.
Ah, cara, eu fui em alguns shows, né? Fui do Rodrigo Marques, fui em show do André Santos, que também é muito bom. E esses caras são sempre conhecidos por mexer com a plateia, né, cara? Então, meu, você sentar na frente...
Sim, ele já conversa, já vai em você. Já vai em você.
Não tem jeito, você vira alvo. Então você senta ali na frente, então sempre o cara vai, ele mexe, ele pega, ele fala. Então tem show dos caras aí pegando a gente pra Cristo e falando. Então é sempre isso. Inclusive eu lembro um show, cara, que foi engraçado também. Eu só não vou lembrar qual que foi o comediante, mas eu lembro que foi muito engraçado esse negócio que você falou. O cara tava gravando pro DVD dele, né, do show dele. E um casal chegou atrasado. Ah, pronto.
Aí daí
o
já
casal virou foco. Virou foco. Falou, pô, vocês vão ficar eternizados no meu DVD que vocês chegaram atrasados, que não sei o que e tal. Cara, os caras são pega esse negócio assim.
Eu gosto bastante de interagir também com a plateia, bastante.
Ah, interajo cara, eu bastante, acho muito legal, bastante. Porque eu acho que fica muito dinâmico.
Sim, sim.
É muito participativo.
Gosto bastante.
Eu gosto. Se eu vou, eu sento na frente mesmo. É pra zoar mesmo e tal. Cara, eu já vi show que depois as pessoas que me zoaram, né? Zoaram quem tava comigo. Aí depois tem o pessoal que fica de mimimi lá. Nossa, mas vai em show pra humilhar as pessoas. Cara, não tem nada disso. Eu acho que você tá ali.
É pra isso. É pra isso, cara. É pra você sair um pouco do foco dos problemas.
Exato.
As pessoas às vezes não entendem que é... Aquilo ali é pra sair, pra fugir um pouco da realidade. Que a realidade é zoada. Vocês acabaram de falar de droga, de chacina, as coisas. Então a realidade é zoada.
Exato.
Então o show é pra sair desse mundo um pouco.
A gente vai, a gente senta ali, já é pra zoar. Eu gosto, eu acho legal quando tem essa interação, quando tem esse negócio. E ainda, eu acho que o comediante em si, né, ele testa muito.
Sim, sim.
Né? Porque, eu não sei, você talvez vai saber falar melhor aí como que é. O que, que é melhor pra você hoje? Você chega lá, aquela, o pessoal dá aquela risada homogênea, não sei o que e tal, né? A plateia toda.
Sim.
Quando você fala uma piada, um dá uma risada ali, outro ali, outro ali. Uns você percebe que ficaram, não entenderam a piada, outros entenderam. Ou que eu vejo que o pessoal que mais gosta. Tem aquela risada, tem o pessoal, mas tem um ali no fundo que se mata.
Sim, sim. A pessoa tá mais liberta, né?
Pronto.
Tá mais liberta.
Aquela pessoa é exatamente o foco ali, porque aquela pessoa faz as outras darem risada.
É o efeito manada, né? É.
Sim, o que a gente faz primeiro? Vocês vão perceber, comediante, a gente tenta falar um pouco da gente, porque daí traz a liberdade pra você poder brincar com as outras pessoas.
É.
Então, que nem eu sempre chego em show, eu falo, eu conto piadas que tem a ver comigo, daí depois eu começo a contar piadas que tem a ver com os outros. Por exemplo, que nem esses tempos eu tava de trança. Eu tava com uma trança mó grandona assim. Daí eu falo, nossa, gente, agora estão me apelidando de Falcão do Rapa, da Shopee. Eu acho zoado. Daí eu tirei as tranças, estão me chamando de Compadre Washington. Eu achei também zoado. Compadre Washington é meio estranho, mas mendigo comilão me chamaram de mendigo.
Uma mão no volante, outra no carinho.
Daí eu já falo, já mando essa aí. Então, daí eu brinco comigo, daí todo mundo ri de mim, e depois eu falo, já que riu de mim, porque não pode rir de vocês?
Agora tem a liberdade.
Daí eu já pergunto quem é casado aí. Vocês são casados? Alguém casado aqui?
Todo mundo, filho.
Casado?
Todo
mundo. Quanto tempo de casado já?
Todo mundo casado sem aliança. Tem aliança aí, Voltão? Aí, ó.
É que não cabe mais nos dedos.
Te juro, não cabe no... É verdade.
Não cabe mais.
A minha não cabe mais no meu dedo, velho. Aí a mulher agora quer comprar, só se for aquela mais grossa que existe, sabe? Que até pesa na mão.
Eu tô namorando, o tamanho da aliança, gigante.
Eu, mas quanto tempo de casa? Esse ano eu faço 17.
Caramba, 17 anos, e vocês? Ó, o cara nem fala, faz muito tempo, tô até... Aqueles caras ficam contando na parede, né, com o giz, assim, igual preso.
Eu já tive uns problemas aí, já tive casado, já não tive, É um rolo.
Não, mas eu sempre brinco assim, que nem pessoa com mais de 10 anos de casado, tem uma música pra essas pessoas.
Tem uma música?
É do Racionais. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário aí, da vigia.
Não é eu que tô falando, viu, amor? Senão, rapaz.
Não sabe como é caminhar.
Com a cabeça na mira de uma havaiana, ela taca assim.
E você voltou, quanto tempo?
Há 2 anos tá no...
Eu sou mais velho
dois
aqui.
Anos,
ó,
tá em lua de mel, hein?
2 anos?
Tá em lua de mel.
2 anos ele sai daqui do podcast. Bora, amor, bora.
Bora. Bora que bora.
O pessoal fala que os 7 anos é os mais difíceis, né? Os primeiros 7 anos.
Acho que nem, o problema é os 7 anos. O problema é a calcinha bege.
É.
Porque
isso é um problema.
Porque você chega, na hora que você chega, vai no banheiro. Daí ela já deixa a calcinha bege lá pendurada pra você não fazer nada
já
sozinho.
Já é um alerta.
Entendeu? É lá, é ali que...
Ai, caramba.
Não, eu me separei, pijama, eu me separei.
O pior faz é o pijama anos. De Peppa Pig.
Pijama de Peppa Pig também é...
É, esse é complicado. Vai.
A elefantinha.
Todo cor de
a rosa. A porquinha rosa.
Quantos anos você tem hoje, Bruno?
Tenho 34. 34.
É novão ainda, pô.
34. Novão. Mas eu me separei, minha ex-esposa era um anjo. Era o Lúcifer. Tô brincando, me processa não, você vai.
Você quer conhecer uma mulher? Casa com ela. Você quer conhecer ela mais ainda? Separa dela.
Aí era casado, tudo. Era casado. Agora eu sou feliz. Não, fiquei 8 anos casado, pô. Eu não tava preparado pra ser solteiro, não, mano.
8 anos.
Fiquei 8 anos casado, eu não tava preparado pra ser solteiro. Porque teve um dia que eu quando eu fiquei solteiro, passou um mês e pouco, você fica meio abalado, né? Daí chegou um primo meu. Falou, Brunão, vamos ali dar madeirada numas minas? Eu falei, o que aconteceu nesses 8 anos que eu fiquei casado? Os caras tá batendo nas minas com madeira? Beleza. Já
pego...
Fui ali na Léo Madeiras, comprei um caibro e fomos...
Vamos lá.
Já leva um taco de beisebol.
Comprou o tio Chico, já... pode dar em doido.
Ai,
eu tenho uma filha também, Minha filha tem 5 anos já. Eu vi que você tá com a camisa da Lacoste, daí a minha filha, ela se empolga demais, né? Ela, esses dias ela pegou, papai, vamos brincar de U-Stop. Eu falei, não, vamos brincar de U-Stop, o que você quer? Nome de animal. Tá bom, nome de animal. Daí a gente colocou as mãos assim, daí deu J, né? Daí a ABC dela contou. Daí eu falei assim, jabuti. E eu tava com uma camisa, né? Da Lacoste. Daí ela, jabuti. Daí ela ficou assim, ai, agora, e o meu? Daí eu peguei e apontei pro... Né?
Ela respondeu o crocodilo.
Não, daí ela falou Lacoste do Paraguai. Falei, como que ela sabia?
Que o pior é se ela responde crocodilo, né? Olha aqui é crocodilo.
Ela respondeu o nome da camisa pro pior.
É uma criança lúcida, né, velho? Eu tava até assistindo um vídeo onde você falou dessa questão do Paraguai. Antigamente, a nossa geração de antigamente, a gente ostentava que a gente economizava, né? Comprava todo bacião e tal. Nike bacião, antigamente. Sim,
paguei 5 conto no Braz.
Antigamente a gente ostentava com tênis de
20 reais. Ostentava ao contrário,
mano.
Né?
Lembra aqueles tênis de aqueles free ride que a gente escorregava até umas horas, mano? Que comprava ali no Caicai.
Aquele,
você chegou aqui,
aquele da solinha toda.
Nome do lugar era Caicai.
Toda cheia de bolinha.
O que? O shopping? Os Plaza Shopping?
Sim, que caiu.
Aí,
o que explodiu.
É, então. Aí a gente comprava aqueles tênis, cara, era ostentação antigamente e pagava... Eu lembro que era R$22 aquele tênis, cara.
Você vê, né? Ó, nós estamos aqui, eu não sou daqui.
Sim.
Né? Eu sou lá do lado de São Caetano. Mas aí você vê, né? Você lembra sempre de Osasco é o quê? É a chacina, é o shopping que explodiu.
Sim. É as marcas.
Cara, ó... Meus amigos telespectadores, não liga pra esses caras, não. Agora vamos falar sério. Só pegando um ensejo aqui, pegando uma parte do nosso programa. Foi 61? 61 esse ano? O aniversário de Osasco?
Ah, tá. 61. Achei que era a idade dele.
Já falei, cara,
meu irmão.
Ou quilos, né? Não.
Desde lá. Não liga pra essa galera aqui, não. Mas aqui, ó. 61, desde lá, da Viliara. Fazendo uma linha, um traço aqui, ó. Da Zona Sul, a Zona Norte de Osasco. Eu quero parabenizar todos
boa, que moram
nessa,
Osasco,
nessa cidade. Inclusive, no sábado, a galera fez uma proeza que eu não sei se vai entrar pro Guinness. Mas vão cortar um cachorro quente de 61 metros, velho. Haja salsicha. Como que é, Fabião? Haja salsicha.
Haja salsicha é Japão, né, rapaz?
Onde que arrumaram haja... tanta
coisa? É um salsichão que eu vou te falar.
Também,
né,
e haja pombo também, que tem
os
haja...
Os pombos que vai fazer as festas também. Mas, meu, brincadeiras à parte, meus parabéns pra sim, essa cidade que eu nasci e fui criado. E, meu, sim, é que eu amo demais, velho. Eu amo demais. Andares, eu tento colocar... Aí dá pitaco, quando eu vejo algo errado, eu tento ir nas redes sociais, falar mesmo, cobrar, porque é um lugar que eu quero bem, sabe, cara?
Sim, sim.
E querendo ou não, hoje a gente tá se transformando novamente. Antigamente as empresas tinham fugido de Osasco, hoje em dia tá chegando de novo. É bastante empresa aqui hoje, Nós sediamos aí o iFood. A Albert tinha vindo pra cá, mas foi embora de novo. Tem algumas
bastante empresa em São Paulo, em Osasco.
Em Osasco,
tem bastante empresa.
Mercado Livre tá em Osasco. Avan. Fora SBT, Rede TV, que é 12 emissoras de canal aberto grande. Tá aqui a Rede Smart de Comunicação também, que é uma das melhores.
Pensei que você não ia falar.
Tá vendo?
Vai, vai.
Puxão de orelha.
Com certeza. Você acha que eu ia deixar de falar, rapaz? Você
tá... Ele deixou o último pro gran finale.
É a cereja do bolo.
Sim.
Mas meus parabéns à cidade de Osasco. Fica aí registrado esse corte. 61 anos, meu irmão. E 37 anos eu aqui.
Bora que bora, yes.
Cara, eu queria ter visto. Eu não vi. Depois eu vou procurar fotos. Eu vou ver porque... Cara, um cachorro quente de 61 metros, velho. Eu tô fazendo as contas aqui, dá quantos andares? Dá um prédio de 20 andares, essa porra. Como é que é isso?
É, cara...
61 metros, é grande.
61 metros
de cachorro quente. Ou então é um cachorro quente.
Antigamente fazia bolo, né? Fazia bolo antigamente, agora... Meter aí, 61 metros de cachorro quente. É mesmo?
Caramba, cara. A frente do shopping toda?
E quem comeu o cachorro quente? Os pombos. Os pombos estão indo lá. Deixa eu repetir a sua frase. Não.
É, o pessoal ali é esfomeadinho ali.
Não, você falou que Osasco tem bastante empresa, que nem. Hoje eu trabalho com designer também, né? Eu gerencio alguns projetos de design. Mas a última empresa que eu trabalhei, eu lembro, eu saí da empresa. Vocês trabalham com outras coisas também, né? Vocês fazem outras coisas, né? Você falou que é da área de TI.
Isso.
Você também. Ele se prostitui.
É garoto de programa também. Isso é garoto de programa também?
Só pra a comer, só garoto. Só pra comer hambúrguer.
Não, sério, eu trabalhava numa empresa que falaram um negócio pra mim que eu tive que sair fora.
Você tá demitido.
Aí falaram isso. Daí eu saí, não tinha como.
É.
Não tinha como ficar. Lasco,
até tinha, mas talvez você tenha que sair com a polícia.
Hoje eu trabalho com. Não sei se vocês já ouviram falar, é UX. UX significa. Experiência do usuário, é user experience, né? Experiência do usuário que é... Ah, usuário de aplicativo, de telefone, de coisas, de plataformas digitais.
Tem a ver com customer,
todo tipo de plataforma?
Tem a ver, todo tipo de plataforma.
Cara, tanto... e quando você acompanha do Xvideo, como que é?
Aí o Xvideo a gente também faz. Não, mas então, trabalho com experiência do usuário, né? Daí, designer para experiência do usuário, né? Faço designer disso, de tipo botão das telas, essas coisas... É, estudo o jeito que as pessoas interagem com essas plataformas. Daí eu fui falar pra minha avó. Falei, vó, tô trabalhando com experiência do usuário. Ela tá trabalhando com drogas?
Usuário.
De novo? Daí eu falei, não.
Isso, na verdade, se você for ver, principalmente na área de TI, né?
Sim.
Todo lugar você tem cliente, TI tem usuário.
E tem usuário?
TI tem usuário. O único lugar onde tem usuário é ou TI ou o pessoal da área das drogas ali.
Sim.
Não tem jeito, né?
É área de tecnologia,
não tem jeito,
usuário. Cara. Uber é usuário?
Tem usuário também,
é
velho.
É cliente.
Tem muito passageiro aí que é viciado. Cara,
não, cara, não tô falando disso.
Uber é passageiro.
Tem passageiro que é usuário, sim.
Tem passageiro que pega Uber pra andar 300 metros aí. 200 metros. Existe. Bota a fé que existe. E em dia que não chove, mas tá bom.
Tá ganhando, tá bom.
Caramba, sete
cara, reais. Eu já vi um passageiro. Esse foi engraçado. O cara pediu o Uber aqui. Aí o endereço que ele ia era tipo assim, ele tava numa praça aqui. Ele ia do outro lado da rua, assim, da praça.
Meu
era
Deus,
só atravessar cara. A praça. Aí o Uber pegou, fez isso aqui assim, que é um conhecido meu. Pegou, fez a coisa aqui e falou assim, é aqui mesmo? Ele falou, mentira que era aqui, que eu ia, era só atravessar a praça. Ele falou, eu estranhei.
Meu cara era cadeirante, daí ele tinha que fazer isso.
Já pensou? Aí não tinha jeito.
Brunão, agora voltando aí pra cronologia da sua carreira, cara. Quando iniciou o seu projeto no AP, como que foi a ascensão? Você foi pro restaurante? Você já tem projetos ou teve de gravar o seu DVD, digitalizar o seu trabalho? Como que tá sendo aí esse sim, processo? Sim.
Não, isso aí faz bastante tempo, né? Faz 7 anos que eu faço. Isso aí foi os dois foi o primeiro ano que eu fiquei bastante tempo nesse grupo que se chamava Stand Up. Depois, no stand-up, você vai muito sozinho. É mais difícil ir em grupo, né? Tem, cara, tem grupos acontecendo, mas
eu acho que você teve muito trabalho de 2019 pra cá, né? Na época da pandemia, muita live você deve ter feito.
Sim,
né?
Sim. Mas em 2019 eu gravei o meu primeiro especial de comédia. O especial de comédia, pra quem não sabe, o comediante, a gente se organiza, vai criando texto. E é muito difícil você criar texto, porque, digamos, você vai sobe no palco. Você vai ficar 5 minutos lá. Esse tem que ser 5 minutos de piada. Então, cada 20 segundos, 30 segundos, você tem que mandar a piada. Então, você conta, dá, sei lá, 25 piadas em 5 minutos. Então, imagina uma hora, quantas piadas não vai ter.
Cara, e eu imagino, tem cara que já domina tanto essa técnica que você estudou. O Matheus Ceará tá brincando com a plateia, cara.
Sim,
você já viu
o esse é o que eu acho mais engraçado, cara, porque ele no improviso, né?
Fala geralmente. O que você quer que eu fale de piada aí. Tudo o cara consegue.
Matheus Sara já fiz um show com ele já. Ele é muito bom. Só que ele conta muito piada de salão também. É diferente um pouco piada de salão de stand-up, né? Stand-up a gente fala do dia a dia, fala das minhas coisas, das coisas que tá acontecendo ali. E piada de salão são aquelas piadas, português.
Piada pronta, né?
São piadas que você vai adaptando. O Matheus Ceará, ele é espetacular humorista de stand-up e também de piada de salão. Ele tem uma biblioteca na cabeça, igual
o Ari Toledo. Eu acho que a referência para vocês, sim, é o Ari Toledo, né? De todos os caras de stand-up. Pra piada é o Ari Toledo, né?
Então, Ari Toledo é mais piada de salão, igual eu falei pra você. Sim. É piada de salão.
Ari Toledo e Costinha são mais piadas de salão mesmo.
Mas referência de stand-up mesmo, quem foi os pioneiros aqui no Brasil foi a galera do Comédia em Pé, que era lá no Rio de Janeiro, Cláudio Torres Gonzaga, o Porchat começou praticamente, o Danilo Gentili, Rafinha Bastos. Essa galera meio começou.
Inclusive, o Comedians lá é deles, né? Se eu não me engano.
Então, o Comedians era deles, era dos dois, né? Do Rafinha e do Danilo. Mas daí, na pandemia, o Comedians acabou. Daí compraram daí o Clube Barbixas, a Companhia de Comédia Barbixas, que eram os três que faziam improviso.
Que são muito bons também.
Muito bom. Daí eles compraram o espaço e agora se chama Clube Barbixas lá. Inclusive, eu gravei o meu segundo especial de comédia no ano passado no Clube Barbixas.
Cara, que da hora, velho.
Eu gravei lá no Clube Barbixas.
O pessoal do Barbixas, não sei se você já viu, mas...
Demais,
não,
é cara. Demais,
eles são fantásticos também.
Ixi, já...
Inclusive, estão convidadíssimos.
Sim.
Vem aqui pro demais, podcast, cara.
É um outro estilo de comédia muito bom, que é improviso, A gente fala que é improviso, mas é um improviso meio mapeado, é muito legal.
Cara,
muito legal.
As pessoas devem falar que você perde tempo assistindo. Cara, mas no meu caso eu acho que eu investi.
Não,
eu investi muitas horas da minha vida melhorando a minha saúde mental assistindo. Eu até agradeço você, na sua pessoa, que você é comediante, abra a todos os comediantes, sim, cara. Porque quando você senta, que você para ver alguém ali que o cara consegue te arrancar uma risada. Na verdade, você não tá ali gastando tempo assistindo, cara. Você tá investindo o seu tempo pra sua saúde mental, cara. O seu dia fica melhor. Cara, quando você assiste um negócio assim que faz você dar risada logo cedo, parece que a sua vibe melhora, cara.
E é algo que te traz benefícios, né? É uma coisa que você... Parece que a comédia, quanto mais você consome, mais você quer consumir, né?
Agora, uma coisa que é engraçado também, que eu vejo todo comediante falando, cara. Eu acho que isso é mais pra quem te conhece e quem te conhece e quem te reconhece da sua plateia. Cara, às vezes o cara tá ali almoçando. Ô, Brunão, conta uma piada pra mim.
Não, toda hora. E não faz sentido nenhum. É igual
às
você
vezes
falar...
você acorda com o pé esquerdo, né, cara?
Você vai falar pro urologista, faz uma... Não.
não dá, né?
Você encontra um amigo seu dentista, dá uma olhada nessa cara aqui pra mim, na rua. Não.
Cara, eu vejo muito isso, isso acontece muito com dubladores, do pessoal pedir o tempo inteiro. Porque, geralmente, dublador, né, trabalha muito com a voz. Eu não sou dublador, mas eu faço muitas imitações, eu faço muita coisa, faço muitos trabalhos com a voz. Isso acontece comigo, então eu imagino com os dubladores.
Você é garoto de programa e trabalha com a boca.
É que trabalha com a boca também. Com os dubladores, cara, tem muitos que eu acompanho, que sim, eu vejo.
Imagina.
Que o pessoal pega. Faz a voz aqui do fulano pro meu primo aqui, ó. Ele adora. Faz a voz do Bob Esponja, né? O Wendell Bezerra faz lá. Faz o Bob Esponja aqui. Não, não faço o Bob Esponja. Eu sou a voz do Bob Esponja aqui no Brasil, né? O cara. Então,
eu sou.
Então, é engraçado. Imito o Bob Esponja. Não, eu não imito.
A minha voz.
É a minha voz, né? Então, é engraçado que é o tempo todo. Eu tenho dó, realmente, dessas pessoas, porque isso acontece muito comigo. Por causa das minhas imitações, é direto. Imito o Silvio Santos aqui pro fulano. Imito o Lula aqui, imito o Bolsonaro, imita não sei quem. Cara, é o tempo inteiro.
Quando tava em Ascensão. Em Ascensão, não. Quando
eu sei fazer imitação também.
Você faz imitação?
Sei, eu imito o José Pires, é o padeiro lá da minha rua. Viu? Boa noite, Bruno.
Ah, ele é bom, ele é assim mesmo. Tá igualzinho.
Boa imitação.
Aprendeu com o Igor Guimarães.
Aprendeu com
o Igor Guimarães. O Igor também imita.
O Igor
também. É fogo.
Que alegria,
Igor. Que alegria.
Já fechou com o Igor, nossa, espetacular,
cara,
muito bom.
Você tá doido, velho.
Boneco Josias.
Mano, você tá doido, cara. É um. Eu acho que ele é a. Dos últimos, assim, né? Ele é o... Como que é que a galera fala?
O Igor é espetacular, pô. Ele tem uma técnica de tirar risada muito rápida. Então, imagina uma hora de show, assim. Se ele ri de 10 segundos.
Bruno? Eu achei engraçado que eu já vi eles... Muitos comediantes irem. Não sei se você já foi. Mas é muito... Eu vejo muita gente ir no canal do Castro Brothers lá.
Ah, sim, sim.
Que eles têm lá um... É um jogo deles rir. Que não pode rir.
Não, pior que
não,
o
Castro
Brothers é o... A série que o Tom Cavalcante tá fazendo, cara, é a...
LOL.
Mano, você tá se preparando pra ir no LOL, Bruno?
Vamos ver se eles chamam nós pra ir no LOL.
Você acha que você duraria?
Tem uma menina de Osasco que foi lá pro LOL. Ela é comediante aqui de Osasco. A Bruna. Bruna Braga, ela tá lá.
Bruna Braga.
Uma cabelo...
Você ia falar que era a Bruna Louise.
Não, a Bruna Braga, ela tá no... Não, Bruna Luiz tá no primeiro, LOL.
Tá no primeiro.
É, daí tá o Thiago Ventura, o Igor
Maranhão. Eu vi.
Que batalha,
eu vi.
O primeiro LOL, você é maluco.
Daí o segundo LOL...
Eles não podiam rir, senão eles saíam, era um reality show, eu vi. Então.
Sim, não pode rir, não pode fica rir. 24 horas na casa.
Aí eu teve uma lá que a técnica dela era fazer a foca. Ah!
Cara, a Bruna Luiz eu achava até engraçada, que ela séria, era engraçado de ver ela.
Sim, o pessoal tentando segurar, não dá. É, quando você tá na pressão. Você acha que duraria, irmão? Quando você tá na pressão de não poder fazer alguma coisa, é estranho. É bem zoado.
Mano, o gigante, como que é o gigante?
Gigante Léo.
Gigante Léo. Mano, aquele cara, só de você olhar pra ele, você já dá risada, velho.
É, ele é engraçado pra caramba.
Você tá. Aí pra apelar, meteram o Igor Guimarães na segunda também, mano. Você é doido, mano.
Eu não assisti a segunda, não assisti
a
segunda.
A gente pode abrir um quadro aqui no programa também, não pode rir, vamos. Fazer o pessoal não rir.
Você dá risada fácil, ou Valtão?
Eu não sou muito de piada, de stand-up, essas coisas, eu não sou muito fácil.
É pouca ideia e pouca risada também.
Eu gosto desse carinha aí, esse Igor Guimarães, né?
Bom, ele tava dando risada aqui do lado, lá.
vamos puxar aí
replay.
O replay, galera. Meu irmão, e quais são os projetos agora pro futuro do... No caso, você ainda tem, como você falou, acabou, aí você seguiu a carreira solo, mas você tem vontade de retomar a sua companhia de comédia?
Não, eu acho que o comediante ele começa a evoluir e não faz sentido. Você entra em projetos, vários projetos. Eu já entrei em vários projetos. Esse aí foi o primeiro. Mas já entrei, já tive projeto Rindo em Casais. Eu tinha um show que chamava Rindo em Casais, que era só casais comediantes. Eu tive um projeto que era o Dose Dupla de Piadas, que era eu e mais um comediante. A gente ficou em cartaz no Teatro Raposo um ano quase. Daí, depois disso, o último projeto que eu estava, eu fazia os shows dentro do shopping de Carapicuíba, na praça de alimentação.
Que top, cara.
E era lotado, dava mil pessoas, 2.000 pessoas, lotado. Daí, um dia, o dono do shopping, o seu João, ele passou por lá e falou, nossa, esse show aí tá muito cheio, vocês têm que fazer alguma coisa mais... É difícil pra vocês, né? Porque, pensa, é na praça de alimentação. Você não pode falar de tudo numa praça de alimentação. Um monte de criança. É aberto, né? Então, daí ele falou, por que vocês não fazem? Tem várias salas aí dentro do shopping. Daí eu falei, ah, dá pra fazer um clube de comédia aqui dentro. Daí ele, então, fala lá com o marketing e tal. Daí eu fiz o projeto de um clube de comédia dentro do shopping. Daí foi o primeiro, daí virou Caracas Comedy. O primeiro clube de comédia dentro de um shopping. No Brasil, não tem.
Qual que é o shopping?
É o shopping de Carapicuíba.
Ah, o de Carapicuíba.
É o Plaza Shopping Carapicuíba. Daí tem um clube de comédia lá, se chama Caracas Comedy. De todos os... Que nem Igor Guimarães já fez lá, Nani People.
Caramba, cara.
É, Léo Lins. É, Rogério Morgado. O Oscar Você Filho. Tá doido, todo mundo já fez lá. Todo
a
mundo.
Nata do, da comédia.
E todo o mundo já fez é lá. É meu, é meu.
Que, pô, que top, hora, cara.
E tem ainda o Caracas Comedy. Inclusive, teve as enchentes do Litoral Norte agora, né? Uhum. Daí vai ter 3 shows beneficentes lá. Inclusive, quem quiser estiver assistindo o podcast aí.
Opa, já divulga Opa. Certinho aí, Brunão.
São 3 shows beneficentes, porque...
Quais dias?
É dia 5, dia 10 e dia 18.
Opa, já é o de próximo março. Final de semana, é, né? 5 de março, né?
5 de março.
É, vai cair no sábado? Não
sei. Cai na sexta.
Na sexta?
Sexta.
Aí, galera, já daí... toma nota aí, ó.
Daí eu entrei, tem vários grupos com os comediantes, entrei em contato e falei, quem que pode fazer show aqui, beneficente, pra ajudar a galera do Litoral Norte? Então o ingresso é grátis, porém tem que trazer um
quilo de alimento,
ou um uma roupa.
Uma roupa.
Porque daí a gente vai doar pra galera lá que teve as tragédias lá, foi bem, bem zoado, né? A gente vai doar, aí o humor, além de fazer as galera rir, ajuda também, né? Tem que ajudar.
Não, é, inclusive o...
Vou pra Mangoagá também fazer um show lá.
Inclusive o nosso entrevistado que ia estar aqui hoje, o Jaca, ele tá a caminho nesse momento de lá. Ele arrecadou, ele conseguiu arrecadar uma boa quantidade. Aí ele, meu, vamos remarcar tal, porque eu tô levando os mantimentos, as coisas pra lá. Foi uma causa nobre, sim, né, cara? Sim, e por isso que... A gente vai remarcar.
É, viu? Uma coisa levou a outra. Ele remarcou porque ele vai lá e eu tô vindo aqui pra falar do show que vai ter pra essa causa também. Olha que legal.
Que da hora, cara. Nada por um acaso, né, irmão? Você vê.
Não, e isso é bom, porque aqui a gente tá fazendo de tudo pra ajudar, né?
Então... Cara, mas dá uma reforçada aí que dia que vai ser os shows beneficentes.
Vou falar
aqui. A galera aqui, meu, a gente tá do lado do shopping Carapicuíba aqui.
Sim, é pertinho.
Por mais que é Osasco.
É pertinho.
Já
vai
já
ser dia. Vai ser dia 5, ó, dia 5 às 20 horas. Os ingressos estão no Simpla. Se você digitar Caracas Comedy no Simpla, no site do Simpla, você vai achar os 3 eventos lá. É, dia 5 às 20 horas, vai ter um elenco lá, são 5 comediantes que vão fazer o show. Dia 10 também às 20 horas. Dia 5 é na sexta. É, dia 10 é domingo. Não, dia 5 é domingo. Dia 5 é domingo. Dia 5 é domingo. Daí dia 10 do 3 também vai ter, que vai ser na sexta. E dia 18 do 3, também, às 20 horas.
O ingresso é...
Tem que pegar o ingresso no site,
tá,
grátis, e no dia você leva o mantimento.
Leva o mantimento.
Que top, cara.
E o ingresso
já
é grátis.
Já tem uns nomes confirmados pra ir pra lá?
Ah, tem uma galera aqui, deixa eu mostrar aqui pra... E eu vou estar.
já é a metade do show, pô.
Eu vou estar.
Vai ter escolta armada também?
Vai ter. Até porque esses dias eu fui entrar em Carapicuíba... Só pra você ver, você falou que Carapicuíba não é perigoso. Eu fui entrar em Carapicuíba, fui parado por uma Blitz. Blitz é nome velho, né? Que agora chama comando, sei lá. Fui parado. Daí o guarda pegou, tá, você tá armado? Eu falei, não tô não. Daí ele pegou e me deu a arma, assim, pode entrar agora. Me deu a arma.
Por que não tá?
É, ele falou que não ria lá, ele riu. Aqui, ó, tem. Ó, tá confirmado: Iago Flauzino, Pedro Santos, Kátia Guedes, PJ Negreiros do canal Conta Besteira. PJ Negreiros é um cara legal pra vocês trazer aqui.
Irmão,
ele tem,
já tá mais que convidado.
Né, ele tem podcast também. Então, faz uma troca legal.
Você faz a ponte pra gente, cara. Tá mais que convidado.
André Leão, Regis Araújo, Kátia Guedes, Gigi Bilfuco. Oh, tá, tem uma galera. Gente,
mas de peso, cara.
Uma galera.
Ó, que da hora.
Depois eu...
Consegue? Legal. Manda no zap
passa
pra mim
pra
que
gente,
eu já peço
divulgar.
Pra produção colocar agora.
Ah, pessoal, vamos divulgar
a produção coloca
também.
Agora. Me manda no zap.
Mandei já no zap já.
Aqui, ó. A produção já vai colocar.
Só não tá em wide, mas é isso aí.
Não, mas
comédia... aqui... Ó, o nome do projeto é Comédia que Salva.
Assim mesmo.
Comédia que Salva.
Ao vivo é assim mesmo. Já tá aqui o flyer deles aqui, produção. Se vocês puderem colocar...
Bota na tela aí, produção, que dá trabalho pra fazer.
Aí, tá vendo aí, ó?
Dá trabalho.
Chegou direto... Chegou... Como que é o nome do helicóptero dele? Ou do cara do...
Comandante Amigo.
Brunão... E agora, cara, projetos futuros. Passando esse, que é para ajudar na causa, o que que você tem pro futuro aí pra gente anunciar pra galera?
Sim, então, eu já gravei dois especiais de comédia, tá no YouTube. Não sei se vocês põem link aí depois, mas tem no YouTube. Eu tenho um especial gravado que eu fiz em 2019, se chama Sempre Quis Fazer, o nome do show. Que era coisas que eu sempre quis fazer, daí eu fiz um show sobre isso, é uma hora de show. E depois eu gravei o meu outro especial chamado Madeirada. Que foi até essa piada que eu falei pra vocês.
Não, maravilha. A gente vai fazer. Você passa os links pra gente. Quando esse vídeo aqui. Quando esse vídeo subir pro YouTube, a gente adiciona no card.
Ah, beleza. Então, tem esses dois shows. Vamos adicionar no Daí card. Agora, comediante demora um pouco pra você fazer um próximo show e você gravar ele. Então eu tô fazendo o meu próximo show, meu terceiro especial de comédia, que eu vou rodar com ele esse ano. É, se chama Vem com o Pai, o nome. Vem com o Pai. É o nome da...
Meu irmão, você vai estrear ele aqui, né? Você vai pelo menos
eu falo... aqui pra... Não, ele já tá... Eu já tô fazendo ele, só que eu não gravei. Quando eu for gravado, eu... Não, daí eu falo com vocês pra gente...
divulgar o seu show
divulgar aqui.
Vamos fazer
volta a divulgação.
Aí. O nome do show é Vem com o Pai.
Vem com o Pai.
Vem
com saiu pai. Aí, saiu aí, produção. O...
Você faz a pose de quebrada também.
Eita, ó que top. Ó o time de peso que vai estar no Shopping Carapicuíba aí. Isso aí. É top demais. É, Shopping Carapicuíba aqui no Bora Que Bora Cast, hein?
É,
fala com que é o nome do dono lá, seu Pedro?
Seu João.
Seu João, seu João. Aí,
preferência,
ó.
Não levem celular e nem carteira.
É. Mas vai estar tá lá, João, ó. Comédia que salva lá, ó.
Vamos mandar esse corte aqui pro seu João começar a anunciar aí, ó, na Smart de comunicação. Top demais.
Não, eles anunciam o shopping lá, fala com o marketing, eu tenho contato no
meu irmão, já fala vamos lá, já fazer anuncia. Essa ponte aqui com a produção.
Já sim.
Pra anunciar com a gente aí, é top demais. Brunão, cara, pra você ver como passa rápido.
Voou.
Né? Meu bora Deus que do bora céu.
Que é. Já deu tempo?
Já, cara, você acredita?
Você tá de brincadeira.
Voou.
Já deu tempo, cara. Meu irmão. Desde já, agradeço
que
muito.
Que isso, eu que agradeço
demais
vocês.
Demais a sua presença, demais, cara. A palavra tá com você, pra você falar o que quiser aí pros nossos telespectadores. Só não manda ir pra aquele lugar, mas pode falar aí que você.
Bom, primeiro.
Deseja aí pro seu futuro aí.
Primeiro.
E vamos lá.
Primeiro eu queria agradecer vocês, né, por ter me convidado. Queria agradecer também. A Deus por ter feito esse cara rir, ele riu.
Olha lá, tá vendo? É o pouca risada.
É o pouca ideia e pouca risada.
Uma risadinha só de leve, assim, né?
Aquela risada de boca, canto de boca, assim.
Sim, sim. Não, agora, sério, eu queria agradecer vocês, agradecer o espaço da TV aqui, o espaço do Bora, Bora Que Bora podcast.
Bora Que Bora.
Bora Que Bora é do...
É o bordão, né?
É o bordão do Thiaguinho?
Não, todo mundo fala, bora que bora, no dia a dia, sabe? Ah, então, bora que bora.
Não, porque tem uma música do Thiaguinho, tem uma música do Thiaguinho. Bora que bora, tem uma música.
Vamos que vamos, do Thiaguinho é vamos que vamos, né?
Não, mas tem uma, ele fala, não fala bora também, sei lá. Mas sei, eu sei que o...
Qual que é aquela música que você tá, que você fala?
Ah, é de um fã. Não, eu não vou cantar não, mas é do funkeiro, mano.
Tem era... um funkeiro que fala, vamos pro bora, acho que tem alguma coisa assim.
Não, mas que... assim. Não, eu falo assim, eu falei do Thiaguinho porque o Péricles, eu vou fazer até uma comparação, o Péricles, quando... Vocês sabem quem é o Péricles, né?
Sim. O Péricles. Inclusive, infelizmente, foi assaltado esses dias aí, né?
Péricles, queremos você... Fala assim, ó, Péricles, queremos você aqui. Fala,
Péricão, meu irmão, pode ter certeza que aqui, ó, as cadeiras são reforçadas, meu irmão. Pode chegar que aqui você vai estar em segurança.
Já pensou, Péricão?
Aqui você está em segurança, Péricão. Pode chegar, meu irmão. Aqui o palco vai ser com
eu,
você.
Eu gosto pra caramba, você é louco. Da hora demais, Péricles. E o Péricles também, ele faz uma ilusão a Adão. Adão pediu pra Deus uma companheira. Péricles pediu pra Deus um companheiro, né? Tiraram de Adão a costela e fez Eva. Tiraram da costela do Périx fizeram o Thiaguinho.
Thiaguinho.
Tinha um companheiro pra cantar com ele.
Aí, olha aí, velho. Fizeram ali, pô, não sei. Saiu o Thiaguinho, mas rapaz.
Não, mas da hora, gente, da hora. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês, de falar um pouquinho aí. E que sempre que quiser chamar, só tô aí.
DJ, DJ Walter. Meu irmão, muito obrigado por mais um programa de sonoplastia.
Tirou até o microfone pra mim.
Cara, sem
uma
DJ
risadinha.
Walter, bora, sonoplastia bora, aqui guest. Ia ser sem som, ia ficar um pouco mais murcho. O cara traz mais alegria, sim, deixa mais dinâmico o nosso programa.
O Valtão fica sem microfone porque dá uma gargalhada muito alta.
É, ele ri muito alto, fala muito alto, então a gente tirou o microfone dele hoje aí. Fabião, meu irmão, começando o mês de março amanhã, cara. Deixa aí suas recomendações.
Na voz do comandante Hamilton.
É, na voz do comandante Hamilton.
Nem tem voz do comandante Hamilton.
Hoje ele vai terminar o programa fazendo o Lula de pedreiro. Termina aí.
Lula de pedreiro?
Lula de pedreiro.
Lula de pedreiro. Você já ouviu Lula de pedreiro?
Nunca viu Lula de pedreiro?
Não. É porque você quer o Luva.
Beba, caralho.
Esse é
que ele fala.
Bora assim, que bora, guest.
Cara, queria muito agradecer a sua presença.
Valeu, valeu.
Obrigado mesmo, obrigado. Tá convidadíssimo pra voltar.
Sim.
Pra quando você for lançar novos projetos também, tá convidadíssimo. O papo foi muito curto hoje, né? Passa muito rápido, mas tá convidadíssimo pra voltar, pra bater um papo aqui com a gente. E vamos fazer a divulgação também das redes para ele lá.
Vamos
sim. A gente vai colocar. Vamos colocar nos cards também os vídeos que ele falou
aqui. Os links dele vai estar na bio também aqui. Na bio não, na descrição do vídeo.
Boa,
a gente
vai
incluir os links do Brunão também.
Isso.
Pode acessar lá que é sucesso, galera.
E também vou pedir para vocês aqui, ó. Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha aqui nas
nossas. Deixa o like.
No nosso YouTube.
Bora, compartilha, que bora, comenta. Guest.
Adiciona a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter. Nos podcasts, a gente está em praticamente áudio. Todos de áudio. A gente está tanto
bora,
no Spotify,
bora,
quanto no
guest.
Deezer, quanto na Apple, quanto na Amazon. Basta você ir lá, procura lá. Bora que bora, cast. Você
quer
vai
ver?
Encontrar a gente.
Faz um teste. Coloca o celular pertinho da sua Alexa aí. Faz um teste. Vai, chega aí. Alexia, tocar Bora Que Bora Cast.
Já era.
Com certeza você ativou
bora
a Alexa de um monte de gente
cast.
Agora. E tá tocando Bora Que Bora Cast, inclusive atrapalhando a pessoa de ver o nosso vídeo agora. Mas muito bom. Quero deixar para vocês aí essas nossas redes. Se você entrar no nosso link da bio, também vai ter as nossas redes sociais, todas lá você pode acessar, pode ver os nossos podcasts de todas as redes que você preferir, tá bom? Deixa o seu joinha lá. No mais, muito obrigado, Gessé, muito obrigado, Brunão.
Valeu.
Obrigado, Pouca Ideia, e tamo junto.
Só reforçando, é bem importante você saber, quando lá na nossa bio tiver um tri, é um link que você clica, não é vírus, galera. Você clicando nele vai entrar em todas as redes sociais que nós fazemos parte ali.
Bora,
então,
que
na
bora,
grande maioria. Vai estar o nosso Facebook, Instagram, o próprio YouTube. Então lá facilita para você se inscrever em todos os nossos canais, em todas as nossas plataformas que a gente conseguiu colocar lá. Do mais, galera... O meu muito obrigado pela sua audiência, obrigado mesmo. A gente sabe que para a pessoa sentar e assistir uma hora e pouquinho de programa não é fácil, mas, meu muito obrigado mesmo. Que o dia de amanhã, quarta-feira, 1º de março, vamos dar as boas-vindas para março, que seja de muitas conquistas e muitas bênçãos para você.
Amém.
Não importa qual forma... que você esteja passando, a nossa vida é altos e baixos. Mas eu sempre vou bater nessa tecla e sempre vou falar para você recitar. Todos os dias que você acordar antes de sair da sua casa, recite que o poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. O poder de Deus está em mim. E eu tudo posso debaixo da sua graça. É com essa audiência e com esses convidados
yes.
de peso e os meus amigos de mesa que nós terminamos mais uma edição do Bora Que Bora Cast. Deus abençoe a todos vocês.
Bora que bora. Roda,
valeu.
Yes.
Valeu.